meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras, eu quero, rapidinho, antes que escureça, cumprimentar o governador do estado de Goiás, o companheiro Alcides Rodrigues, cumprimentar o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins. Quero cumprimentar o Ademir de Oliveira Menezes, vice-governador do estado de Goiás. Quero cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, os deputados federais Francisco Abreu, Jovair Arantes, Pedro Wilson, Rubens Ottoni e Sandro Mabel. Quero cumprimentar o companheiro José Gomes da Rocha, prefeito de Itumbiara. Quero cumprimentar o companheiro Iris Rezende, prefeito de Goiânia, e demais prefeitos aqui presentes, inclusive o nosso ex-senador, companheiro Maguito Vilela. Quero cumprimentar os deputados estaduais, secretários. Quero cumprimentar o Roberto Balestre, o Joel Braga Filho. Quero cumprimentar o Paulo César Pereira e José Bispo Barbosa, reitores dos institutos federais de Goiás e Mato Grosso. Quero cumprimentar o Roberlan Mendonça, diretor dessa escola técnica. E quero cumprimentar os representantes dos alunos em Itumbiara, Celina Ferreira Gonçalves e Luciano Silva Júnior. Em Campo Novo dos Parece. Quero cumprimentar o prefeito Mauro Walter Perse. Quero cumprimentar o secretário de Educação do Mato Grosso, senhor Ságuas Moraes Souza, e o diretor do campo, senhor Dalon Alves de Almeida. E cumprimentar o senhor Alexandre Vitor, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Em Pontes Lacerda, eu quero cumprimentar o vice-prefeito Hilário Garbim, Orlando Magalhães Cunha, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, a senhora Gláucia Mara de Barro, diretora da unidade, e Natalita e Priscila Sabino, representante dos alunos que fez uso da palavra. Em Uruaçu, quero cumprimentar o prefeito Lourenço Pereira Filho, o Eliezer Pacheco, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Quero cumprimentar o José Sérgio Garcia, vice-reitor do Instituto Federal de Goiás e diretor do campo de Uruaçu, senhor João Barbosa da Silva. Quero cumprimentar alunos, professores, professoras e quero cumprimentar os companheiros da imprensa que estão aqui cobrindo e quero cumprimentar a turma de vermelho aqui, que são as nossas crianças do PET. E quero agradecer ao prefeito por ter colocado o nome da minha mãe, sabe, que está nessa camiseta da meninada que estão vestindo o pé, a camisa do PET. Bem, eu fico sem saber o que falar. Se a minha assessoria me desse o meu óculos, aí seria tão bom. Mas algumas coisas importantes que eu acho que vocês precisam saber. Eu não vou falar de estradas, não vou falar de pontes. Eu queria falar, não vou falar do Itumbiara, não vou falar do Corinthians. Porque eu pedi pro Ronaldão jogar aqui, mas pedi para ele não fazer gol. Bem, a primeira coisa, que eu acho que é um aviso importante, um tempo desse, o companheiro Alcides, governador do estado, foi a Brasília com o seu secretário da Fazenda para me colocar a situação caótica que estava a empresa de energia do estado de Goiás, que estava devendo mais de R$1 bilhão e que se não ficasse em dia, se não pagasse as suas dívidas, teria pouca capacidade para fazer investimento. Eu tenho um informe aqui da Secretaria do Tesouro Nacional que autorizou o companheiro Alcides a fazer uma operação de crédito para salvar a SEG de R$1.350 milhões. Bem, queria também dizer aos prefeitos que estão aqui presentes, que vocês acompanharam o lançamento do programa chamado Minha Casa Minha Vida, de 1 milhão de casas que nós pretendemos fazer, e dando preferência para essas casas a população que ganha de 0 a 3 salários mínimos, depois de 3 a 6 e depois de 6 a 10. E por que nós priorizamos a população de 0 a 3? Porque quando a gente mede o déficit habitacional no Brasil, é exatamente essa população mais pobre que não tem casa. E essa população mais pobre que muitas vezes não pode pagar aluguel e vai morar num barraco na periferia de uma grande cidade. Pois bem, muita gente começou a me procurar, a procurar os ministros e a reclamarem que nós estávamos priorizando as cidades grandes. Tem uma razão lógica por que que o programa foca de forma prioritária as grandes regiões metropolitanas. Porque na região metropolitana, se você for analisar Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, se você for analisar a região metropolitana das grandes cidades brasileiras, é lá onde as pessoas moram em piores qualidades. As pessoas às vezes moram num barraco de 3 metros quadrados, onde ali eles dormem, cozinham, vivem, fazem as suas necessidades fisiológicas, tudo num quartinho de 3x3. E ali também as pessoas estão mais próximas do crime organizado, do narcotráfico, da violência. É ali onde as pessoas são mais violentas pela situação que elas vivem. Então, por isso é que nós priorizamos as cidades ligadas à região metropolitana. Mas certamente que não há como fazer casa e não dar oportunidade para que todas as cidades brasileiras tenham o direito de construir um pouco de casa para resolver o déficit habitacional. Pois bem, aqui em Itumbiara, quando eu cheguei, o prefeito me falou que já tem praticamente um projeto aprovado de 1.000 casas para ser construída aqui em Itumbiara, para diminuir ainda mais o déficit habitacional. Na medida que Itumbiara vai crescendo, vem mais gente de fora para cá, mais gente vai vir sem casa, mais gente vai pagar aluguel, e nós precisamos atacar logo a construção de casa para dar a oportunidade das pessoas virem para cá e ter uma casa para comprar ou uma casa para alugar e não ter que construir uma favela, depois 2 favelas, depois 3 favelas e depois não há mais controle, a cidade fica com um centro bonito e a periferia pobre. Por isso, prefeito, pode ficar certo que você vai ter as 2.000 casas para construir aqui em Itumbiara. Por último, a razão que eu vim aqui não foi para falar da CELG, não foi para falar das casas, foi para falar da educação. Eu penso que a juventude brasileira, sobretudo essas meninas e esses meninos que estão fazendo a nossa escola técnica, deve estar compreendendo o significado disso na vida de vocês. E eu queria fazer um apelo, porque eu já tive a idade de vocês e vocês não tiveram a minha. Por isso eu sei o que um jovem de 15 anos pensa, o que um jovem de 20 faz, porque eu já fiz. Mas vocês não chegaram a ter 63 anos de idade, portanto, eu vou contar para vocês o que pensa o pai ou a mãe de vocês. Não existe nada mais sagrado para um pai ou para uma mãe do que deixar de herança para um filho a sua formação profissional. Não existe nada mais sagrado. Não é casa, não é carro, não é apartamento, não é nada. O que mais deixa um pai satisfeito é se ele puder formar o seu filho ou a sua filha. Eu digo isso porque, embora eu não tenha feito universidade, eu não esqueço nunca o orgulho que a minha mãe teve quando eu, com 14 anos de idade, ela me pegou no braço, andamos mais de 8 quilômetros a pé para ela me levar para fazer um teste no Senai. E eu fiz um teste e fiz um curso de torneiro mecânico. Eu vou dizer isso para vocês, porque normalmente quando a gente tem 15 anos ou 20 anos, a gente pensa que a vida não tem problema. Na dificuldade o pai ajuda. A gente não pensa nunca que a gente vai precisar no futuro de ter a nossa própria formação para que ela seja a nossa própria garantia. Então, às vezes, é normal um menino de 15 levantar com preguiça de estudar, com vontade de ir à escola. É normal a gente passar o ano inteiro sem querer estudar e chegar no final do ano a gente querer decorar tudo que a gente não decorou no ano inteiro para passar de ano. É normal a gente achar que estudar não é a coisa mais sagrada. Mas quando a gente casa, que a gente tem filhos, é que a gente descobre o direito sagrado de estudar. A gente descobre o valor da mãe e do pai. É quando a gente casa e a gente tem filho. Porque a gente descobre o trabalho que nós demos por nossos pais e por nossos filhos. E não pensem que filho vai ficando adulto, vai deixando de ser problema. Quanto mais ele cresce, mais ele é problema para o pai e para a mãe. O melhor momento de uma criança é quando a gente está segurando ela no colo. Que ela não pode fazer arte, ela não vai a lugar nenhum sozinha, mas quando tem 14 ou 15 anos, já quer sair de noite sozinha, já quer ir para a baile sozinha, já não quer mais prestar conta para o pai, não quer prestar conta para a mãe, se achando dono da vida. É exatamente nessa idade que vocês precisam estudar e se dedicar. É exatamente nessa idade que vocês precisam compreender que vocês serão até a garantia que muitas vezes o pai ou a mãe precisa na velhice, porque se o filho tiver bem de vida, o filho vai poder ajudar a mãe ou o pai na velhice. Se não tiver bem de vida, não vai ajudar nem o pai nem a mãe e não vai ajudar a si próprio. Eu fui ali visitar o laboratório e confesso a vocês que tenho inveja de que quando eu tinha a idade de vocês, eu não podia ter uma escola como essa. Mas fico temeroso e fico frustrado de saber que durante muitos anos as pessoas que governaram este país não se preocuparam com a educação do povo brasileiro. De todos os presidentes da República que o Brasil teve, desde a proclamação da República, deles, uma grande parte foi advogado. outra grande parte foi professor. Eu sou o primeiro presidente da República e o meu vice é o primeiro vice-presidente da República que nós não temos diploma universitário. Talvez por isso, a minha dedicação à educação. Porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. E não quero que a mãe ou o pai de vocês tenham as frustrações que tiveram mães e pais de pessoas que eram crianças ontem e são adultos hoje. E essas pessoas sabem que se tivessem tido a oportunidade de estudar, poderiam estar cuidando melhor dos filhos. Poderiam ser a garantia para os próprios netos. Pois bem, graças a um curso técnico, eu cheguei aonde cheguei. Graças a um curso técnico, eu pude aprender uma profissão. A partir dessa profissão, eu pude trabalhar numa fábrica grande. A partir dessa fábrica, eu tive consciência política e fui para o sindicato. Do sindicato, eu criei um partido. E do partido, eu cheguei à presidência da República, o que parecia impossível. Não existia na sociologia política, se alguém me ajudar nesse microfone aqui é bom, não existia na sociologia política qualquer experiência de um torneiro mecânico chegar à presidência da República do país. Aliás, a presidência não era prevista para pobre. A presidência não era prevista para pessoas comuns. Era prevista apenas para pessoas que tinham tido oportunidades que a maioria do povo não teve. Lamentavelmente, muitas dessas pessoas, quando chegaram lá em cima, esqueceram que tinham que fazer para o povo pobre aquilo que o Estado brasileiro tinha feito para o povo rico, que era permitir que eles tivessem escola para estudar. Pois bem, obviamente que nós tivemos a sorte de montar uma equipe boa, mas é importante vocês saberem que não faz muito tempo, em 98, foi feita uma lei. Pasmem, companheiros deputados, prefeitos, em 98 foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, tirando do governo federal a responsabilidade pelo ensino técnico profissional e passando para convênios com a ONGs, com prefeituras, com sindicatos. O que na teoria é muito bonito, mas na prática é preciso dinheiro e responsabilidade para a gente fazer o que nós estamos fazendo. E quero de público agradecer aos prefeitos brasileiros, porque aonde nós estamos fazendo escola, vocês viram aí Uruaçu. Em Uruaçu, a prefeita saiu da sede da prefeitura e deu a sede da prefeitura para a gente fazer a escola, porque era o melhor prédio da cidade. E nós fizemos lá. Se os prefeitos não contribuírem com terreno ou com prédio existente, fica muito mais difícil e demora muito. Por isso, eu gostaria, e agora falando diretamente para os estudantes, eu gostaria que vocês não jogassem essa oportunidade fora. Deus não dá muitas chances a quem não aproveita as chances que ele dá. Estudar agora, sobretudo para as meninas, significa ter independência. Quando vocês da manhã casarem, vocês vão morar com um homem porque vocês amam ele e gostam dele. Vocês não vão morar com ele porque ele dá um prato de comida para vocês. Vocês não vão morar com ele e não vão aguentar desacoro. Porque muitas mulheres sofrem neste país porque não trabalham fora, não tem salário e fica dependendo do marido levar o salário. Uma mulher independente
é outra história. É outra história. E muitas vezes ela ganha mais do que o marido, é o marido que fica lá pedindo dinheiro para ela. A segunda coisa importante para os meninos. Vocês sabem que quem não tem uma profissão sai pelo Brasil afora procurando emprego e tem dificuldade de procurar emprego. Quem não tem profissão vai ganhar um salário mínimo, que nós já aumentamos 57%, mas que é pouco. Com uma profissão assinada na carteira profissional e com diploma técnico na mão, em qualquer lugar do Brasil que chega um jovem, um homem ou a mulher, com seu diploma na mão e com a carteira profissional dizendo que ele é técnico em alguma coisa, a chance do emprego é infinitamente melhor. E o salário é infinitamente melhor. Eu digo sempre para todo mundo, por conta de ter um curso, eu tenho 8 irmãos, por conta do meu curso, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro, eu fui o primeiro a ter uma geladeira, eu fui o primeiro a ter uma casa própria, só porque eu tinha um curso e eu ganhava mais do que os meus irmãos. Portanto, vocês precisam aproveitar. Se vocês não sabem ainda, eu posso dizer para vocês, o pai e a mãe de vocês, todo dia, quando encosta a cabeça no travesseiro para deitar, certamente, agradeça a Deus o fato de vocês estarem estudando numa escola técnica profissional e em muitas delas combinando o curso técnico com o curso superior. Isso é uma coisa sagrada que muita gente no Brasil não teve. Eu não estou dando isso para vocês, não. É obrigação. É obrigação do Estado. Porque o Estado não produz dinheiro. O Estado arrecada. E o compromisso do Estado é devolver para o povo, em forma de benefício, o dinheiro que ela arrecada da população, da indústria e da economia. Queria dizer para vocês que era muito difícil a gente cobrar uma educação melhor tendo professora nesse país ganhando R$250 no interior desse país. Uma professora que entrava numa sala de aula com 40 alunos, que muitas vezes ia para a escola só para ganhar um prato de comida, que não tinha nenhuma orientação em casa. Nós conseguimos aprovar o piso salarial para R$950. Veja, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu compreendo a situação de muitos prefeitos e de vários governadores, porque eles não estavam preparados para pagar isso. Agora, todos eles sabem que vão ter que pagar. Tem prefeito pequeno que não estava acostumado e quando ajeita o salário mínimo para R$150, tem muito prefeito que fica numa situação difícil, porque pagar R$450 para uma prefeitura pequena é muito difícil, é muito complicado. Mas eu também não posso deixar de aumentar por conta, sabe, da conta da prefeitura. É importante que os prefeitos comecem a discutir nova forma de arrecadação de dinheiro para a prefeitura. E mesmo assim, o dinheiro do Fundeb ajuda a pagar o salário que é o piso dos professores. Nós temos uma decisão de vida, meu filho. Nós temos uma decisão de vida. Quem vier governar este país depois de mim, quem vier, o paradigma mudou. Então, quem quiser fazer mais escola técnica do que eu, vai ter que fazer mais do que 214 que eu estou fazendo. Quem quiser fazer casa, vai ter que fazer mais casa do que eu estou fazendo. E eu vou ficar rezando e vou pedindo a Deus, que no final do mandato da pessoa que vai ser eleita, vou ficar pedindo a Deus que quando terminar o mandato dela, ela possa me chamar e dizer assim para mim, Lula, eu fiz muito mais do que você. Eu fui muito mais competente do que você. Eu cuidei dos pobres mais do que você. Eu paguei salário mais do que você. Eu vou ficar feliz. Porque é isso que eu acho que tem que acontecer no Brasil. E sabe por que está acontecendo isso? Porque numa reunião ministerial, eu proibi falar em gasto com educação. Eu proibi falar em gasto. Educação é investimento. E é um investimento que tem um retorno extraordinário. Tem um retorno mais do que qualquer outro empreendimento. E é por isso que esse ano nós vamos inaugurar 100 escolas técnicas. O ano que vem vai ter 50 para inaugurar. Aí termina a primeira fase. Mas se a gente abrir um novo edital agora, vai aparecer mais de 500 cidades querendo nova escola técnica. Só aqui nesse palanque tem os três prefeitos reivindicando escola técnica. E aí, quando a gente contrata professor, vocês pegam as manchetes dos jornais. Lula faz gastança com o pessoal. Vocês já viram isso? Lula, o que é gastar com o pessoal? É que se a gente quiser melhorar a vida dos trabalhadores, nós temos que dar aumento de salário para eles. Que se a gente quiser melhorar a saúde, tem que contratar médico, tem que contratar enfermeira. Se a gente quiser melhorar a Polícia Federal, tem que contratar gente. Se a gente quiser melhorar o IBAMA, tem que contratar gente. E se a gente quiser melhorar a educação, tem que fazer o quê? Tem que contratar professores e técnicos para trabalhar na educação. No Brasil, eles nem repunham os aposentados. No Brasil, eles estavam habituados a se aposenta um professor, eu não coloco alguém no lugar dele. E vai diminuindo, e vai piorando a qualidade. Nós não. Quem quiser me criticar, me critique. Quem achar que vai fazer campanha contra mim, falando que eu estou contratando gente, pode falar, porque é com muito orgulho que eu vou contratar milhares de professores, milhares de médicos, milhares de assistentes, porque o serviço público federal oferecido à população era de péssima qualidade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há quanto tempo vocês não ouvem um radialista falar na fila do INSS? Faz quanto tempo que vocês não ouvem as rádios falarem? Tem fila no INSS, está cheio de fila. Sabe por quê? Eu trabalhei no sindicato. Eu trabalhei no sindicato cuidando de aposentadoria de 72 a 75. Naquele tempo, eu dava entrada num pedido de aposentadoria de um trabalhador. O trabalhador levava todos os documentos. Eu fazia a contagem, ia no INSS e dava entrada. Às vezes demorava 2 anos para o trabalhador receber o primeiro pagamento. 2 anos. Sabe em quanto tempo um trabalhador se aposenta hoje? Em 30 minutos. E a partir de junho, todo trabalhador ligado à Previdência Social, ao FIT, ele vai receber um comunicado na casa dele. Ele não tem que apresentar nenhum documento. É a Previdência que vai mandar um recado para ele, dizendo o seguinte: senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor já completou seu tempo de contribuição, o senhor já tem direito à aposentadoria, o seu salário vai ser de tanto. Se você quiser, procura agência para você se aposentar. Uma mulher gestante demorava de 90 a 120 dias para receber o auxílio maternidade. Hoje, ela recebe em 20 minutos. Vocês estão lembrados a perícia médica da Previdência Social? A perícia médica, o governo passado, por conta de uma greve dos médicos, acabou com a perícia médica e terceirizou. E aí o trabalhador ia no médico, precisava de um especialista, demorava, às vezes, 8 meses, 6 meses. Se a gente pudesse pedir para a doença esperar, tudo bem, mas a doença vai comendo a gente. A gente não pode esperar. Aí nós criamos um sistema. Contratamos mais de 3 mil médicos. Sabe quanto tempo demora hoje para marcar uma perícia médica? 5 dias. Se alguém quiser fazer um teste, quando chegar em casa, ligue para o número 135. Ligue para o número 135, para ver quanto tempo você vai demorar para marcar. É que se você for ligar, você vai mentir, né? Porque ninguém aqui está precisando de perícia médica. Mas se alguém quiser fazer experiência, pode chegar em casa e ligar 135. Tem que estar com os documentos na mão. Eles vão pedir documento. Se demorar mais que 5 dias, outra vez que eu vier aqui, você vem aqui e digam que eu sou mentiroso. Tá? Porque sabe o que significa isso? Respeito ao povo brasileiro. Respeito a quem trabalhou a vida inteira e que quando se aposenta não pode ser tratado como se fosse um cidadão de terceira categoria, como se fosse uma pessoa imprestável. E isso nós queremos fazer com a educação. Vocês viram a manchete? Esse dia eu estava até viajando, quando eu cheguei, ontem à noite liguei para o Fernando Haddad. Ah, o Tribunal de Contas pegou um grupo de alunos do ProUni que tem carro de luxo. E aquilo já fez um escândalo. Primeiro, eu agradeço o fato da empresa ter publicado a notícia. Segundo, eu agradeço o fato do Tribunal de Contas ter feito uma perícia e ter encontrado. Porque são quase 400 mil. Se mil errarem, está dentro da margem do admissível em qualquer igreja do mundo. Agora, pode ser que parte desse jovem, quando entraram no ProUna 3 anos atrás, preencheu as necessidades. E pode ser que esses jovens melhoraram de possibilidade e puderam comprar um carro o ano passado ou este ano. É preciso que a gente não faça acusação, sabe, sem antes a gente detectar o que aconteceu na vida das pessoas. Se alguém enganou a universidade ou pensa que está enganando o governo, vai cair do cavalo, porque a gente agora vai investigar e se tiver alguém que não tem direito de receber uma bolsa, essa pessoa vai ter que perder a bolsa. Apesar de eu defender que seja pobre ou rico, todos teriam obrigação de ter escola garantida pelo Estado. Todos, porque todos pagam impostos neste país. Mas isso nós vamos investigar, porque para nós é uma coisa extremamente importante. Quando o Fernando Haddad falou para mim, presidente, nós vamos ter que cuidar de creche. Vamos ter que cuidar da creche também. Porque já estamos com quantas creches? Já estamos com 1.500 creches, que a gente vai instalar em parceria com os prefeitos, para que a gente possa cuidar das crianças, sobretudo daquelas mães mais pobres, que ganham muito pouco e que não pode pagar alguém para tomar conta. Nós vamos construir as creches na cidade, para que uma criança pobre, quando entrar na escola, ela saiba o tanto que uma criança mais rica. Porque nós tínhamos um defeito. A criança mais rica fazia pré-escola, quando completava 7 anos, entrava na escola, ela sabia mais de um pobrezinho que andava entrava diretamente com certo na escola. O outro já sabia pegar um lápis, já sabia às vezes escrever o nome, desenhar alguma coisa. O coitadinho pobre não sabia nada, porque a mãe também não sabia ensinar. Então nós resolvemos criar um plano de desenvolvimento da educação para garantir. Todos vão entrar na escola a partir dos 6 anos de idade e garantir da creche até o ensino igualdade para todo mundo. Porque o meu sonho, e o Brasil será justo, o dia que estiver sentado num banco da escola a filha da empregada doméstica e a filha da patroa, aí este país estará sendo justo e estará cumprindo. Tá? Não porque caiu a qualidade, porque melhorou a qualidade para todos. É exatamente na educação onde um governo tem que dizer que todos são iguais. É na educação onde todos têm que ter igualdade de tratamento. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser torcedor do Ituviária, pode ser do Corinthians, todos têm o direito a uma educação de qualidade. E eu quero fazer justiça a esse moço aqui. Esse moço jamais pensou ser ministro da Educação. Ele era economista. E economista é doido, só fala número. Ele foi para o Ministério da Educação com a saída do Tarso Genro, e eu posso dizer para vocês que eu duvido que um dia um presidente da República teve um ministro da Educação da qualidade que eu tenho, o companheiro Fernando Haddad. Isso nós devemos a ele, o ProUni nós devemos a ele, o ReUni nós devemos a ele. Eu apenas mando fazer. Mas a ideia é dele. A ideia é dele. Então eu acho que isso nós vamos continuar fazendo, companheiros. Porque nós vamos mudar a história deste país definitivamente. Então eu quero me despedir de vocês, dizendo a todos vocês, outra vez, pelo amor de Deus, não percam a oportunidade de estudar. Não traiam pensando que sou esperto o pai ou a mãe de vocês. Saindo de casa, vou para a escola e não vai para a escola. Sabe? Eu, quando deixar a presidência, vou vir para aqui andar com chinelo para saber quem é que está cabulando a aula aqui. Porque é sagrado o direito de estudar. Não joguem isso fora, pelo amor de Deus. E vocês, ô do Pet, vocês também, muita dedicação. Muita dedicação, porque eu sei que o prefeito cuida de vocês bem, sabe? E para nós, cuidar da criança é cuidar do futuro deste país. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns, prefeito, parabéns, governador, parabéns, deputado. E até a próxima escola técnica que nós vamos inaugurar. Um abraço, gente.